relatório que saiu hoje, é o Relatório Estatístico Mundial de 2012. E pela primeira vez ele traz esses dados, talvez por isso que tenha chamado um pouco mais de atenção. Mas já há alguns anos que existe uma tendência mundial de que os países menos desenvolvidos, de médio desenvolvimento e os de baixo desenvolvimento, começam também a ter um peso das doenças não transmissíveis no cômputo da sua morbidade, tá certo? A dificuldade dos países de média renda e baixa renda é porque eles também sofrem com as doenças infecciosas que ainda não estão controladas, coisa que os países mais desenvolvidos já não sofrem mais, já não passam mais por esses problemas. Mas o fato é que há uma tendência mundial de que as doenças não transmissíveis passam a ter também um peso importante para os países de média e baixa renda. E nesse sentido, estamos falando dos cânceres, estamos falando do diabetes, estamos falando da pressão alta que leva aos problemas cardíacos.
O Brasil, portanto, tem-se destacado principalmente tanto pelo facto de estar a desenvolver em termos tecnológicos. O que é que é, neste momento, grande desafio para o Brasil em matéria de doenças não transmissíveis?
Bom, o Brasil é um país muito grande, não preciso nem repetir isso. E ele é dividido em várias regiões, 5 grandes regiões, e cada região mais ou menos tem seus próprios problemas de saúde. A região norte, onde se localiza a Amazônia, tem os problemas de doenças infecciosas mais proeminentes, tá certo? Os estados do sul e sudeste e mesmo da região nordeste passam a ter menos essas doenças e sofrem mais com as doenças não transmissíveis ou não infecciosas, como é o caso, como a gente acabou de dizer, do diabetes, da pressão alta, dos cânceres, etc. O fato é que o Brasil ele tem um bom sistema de saúde desenvolvido, tá certo? Que é o Sistema Único de Saúde. E vem tratando enfrentando esses problemas já há algum tempo. Mas o fato de ter uma população tão diversificada também impede que nacionalmente se consiga diminuir a nível nacional todas essas doenças. Mas, por exemplo, só para te dar um exemplo, a mais ou menos a taxa de açúcar elevado, que poderia ser uma das primeira causa da diabetes, tá certo? No Brasil está em torno de 10%. Em outros países é bem mais elevado, tá certo? Então, quer dizer, 10% da população, em outras palavras, 10% da população brasileira estaria sofrendo com o aumento da glicose no sangue, e isso é devido à alimentação, falta de exercícios, até fatores hereditários.
E onde é que deve ser canalizada a maior atenção?
Essa é uma pergunta interessante, porque, na verdade, cada país vai direcionar a sua atenção para onde está mais o peso das suas doenças e onde ela é mais, vamos dizer assim, dispendiosa para o seu sistema de saúde.
Falando do Brasil.
Bom, do Brasil. Acredito que o Brasil tem enfrentado bastante, com várias campanhas até, a pressão alta, o controle do sal, o controle do sal nos alimentos, o controle do sal nas comidas compradas industrializadas, tá certo? Vem trabalhando nisso. Mas, na verdade, o Brasil, eu acredito que essa é uma área que o Brasil está enfrentando com bastante, vamos dizer assim, peso, considerando que quase um quarto da população do Brasil, hoje em dia, sofre de pressão alta. Às vezes a pessoa nem sabe que está com a pressão alta, mas é uma avaliação que se faz nesse mesmo relatório que 26% da população das mulheres e 39% das populações dos homens sofre de pressão alta. Então eu acho que essa é uma área importante que o Brasil deve estar enfrentando, até porque a pressão alta leva a problemas de infarto do miocárdio, a problemas de acidentes vasculares cerebrais, etc.
O problema da tensão alta consegue, em África, portanto, fazer 4 doentes em cada 10 pessoas, ou 5 em alguns casos. E o problema é o diagnóstico. O que é que se pode fazer em África?
De novo, uma pergunta bastante interessante, porque a África tem 53 países, está certo? Cada país tem o seu próprio sistema de saúde, cada país tem os seus próprios problemas específicos. Mas se nós formos nos focalizar nos países de língua portuguesa, por exemplo, são países que estão, menos Cabo Verde, mas os 4 países em África, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, estão entre os menos desenvolvidos do mundo. E são menos desenvolvidos do mundo pelos seus indicadores de desenvolvimento, que é a educação, escolaridade, quero dizer, escolaridade, mortalidade, expectativa de vida ao nascer e o seu produto nacional bruto. Então, esses países, a gente já de antemão, você já vê que eles têm dificuldade de cobrir os sistemas de saúde, têm dificuldade de, a população tem dificuldade de acesso aos serviços de saúde, é uma população extremamente rural e é uma população que tem pouca informação em saúde. E a falta de informação leva a todas essas mazelas, vamos dizer assim. Você quer um exemplo? Angola, na questão da pressão alta, como nós estávamos falando, quase 40% da população sofre de pressão alta.
Para terminar, o que é que gostava de dizer, tendo em conta que há doenças, portanto, resultantes da mudança de estilo de vida? Temos agora obesidade, temos também diabetes em África. O que é que os governos devem ter em atenção, tendo em conta, como disse, a diferença dos sistemas de saúde e a especificidade de cada país?
Infelizmente, os países menos desenvolvidos, eles sofrem duplamente, tá certo? Eles sofrem com as doenças que eles já existiam, as doenças não infecciosas e as doenças agora não transmissíveis. E, infelizmente, também a globalização leva que a televisão seja difundida e anúncios de televisão sejam difundidos no mundo inteiro. E a comida, a gente culpa muito essas cadeias de comida, de fast food, né? Sem dúvida nenhuma, elas são a comida que é provida, que é oferecida nesses lugares, são comidas extremamente não nutritivas, tá certo? Tem alto teor de sal, tem alto teor de açúcar, tem alto teor de gordura, que leva, obviamente, à obesidade, à diabetes, à hipertensão, tudo isso. Mas os países se miram nos países desenvolvidos. Todo mundo quer ter mais, todo mundo almeja mais, todo mundo quer, enfim, almeja melhorar. E os anúncios e toda essa disseminação é feita justamente para enfocar essas populações, que eles tenham vontade de ter essas coisas e acabam, em vez de se alimentar com coisas mais naturais, que em África seria muito mais assim, natural de se esperar, tá certo? Você tenha frutas naturais, você pode plantar, ou você pode ter seus vegetais, etc., que seriam, de um lado, uma alimentação mais saudável, eles acabam se mirando, por conta disso tudo, em alimentações que são industrializadas e, obviamente, não tão saudáveis. E os sistemas de saúde não estão preparados para enfrentar o aumento dessas doenças. E é por isso que eu disse, eles sofrem duplamente, porque eles sofrem agora, porque essas doenças todas não transmissíveis começam a aumentar barbaramente. Lógico que as doenças infecciosas, elas têm uma tendência a diminuir no mundo inteiro, e mesmo em África, lógico que sim, com as vacinas, com a prevenção, etc. Mas não é no ritmo que se esperaria ou que a gente gostaria que elas acontecessem. E com o aumento das doenças não transmissíveis, eles passam a ter uma dupla carga nos seus sistemas de saúde, que não estão preparados para uma coisa nem outra.
Doutora Gina Ungra, muito obrigado por essa entrevista à Rádio Nu em Nova Iorque.